Estimado ouvinte, estamos em pleno silêncio reflexivo, a pensar sobre a nossa melhor decisão para amanhã, numa das raras ocasiões em que somos chamados a decidir sobre o que queremos, já não digo para o nosso futuro, mas para o dos nossos filhos. Hoje não cabe dar opiniões nem tomar posições a este respeito. Cabe, sim, apelar à força do voto, coisa que tenho feito repetidamente ao longo destas notas na Rádio Hertz. Portanto, vamos falar de uma coisa completamente diferente. O caso Volkswagen despertou-me imensa curiosidade. Sempre o achei um tanto paradoxal e ainda não consegui resposta para as questões que levantou no meu espírito. Comecemos pelo que toda a gente sabe. Toda a gente sabe que as coisas são sempre menos boas do que aquilo que nos dizem. Com o nosso espírito conciliador, aceitamos isso com naturalidade. Então, todos sabemos que o nosso carro gasta sempre mais que o valor com que foi homologado. Todos sabemos que um carro custa sempre mais do que o preço que está no anúncio ou na revista. Todos sabemos que o desconto no combustível não é bem um desconto. É antes um rally paper do consumidor que nos põe a cumprir tempos entre o centro comercial e a bomba e que, se for levado a sério, nos pode consumir a energia e, pior que tudo, a liberdade. Mas o ponto de partida que agora nos interessa é o de que o nosso carro, na sua utilização real, gasta mais do que o valor oficial. Logo, também produz mais emissões nocivas do que aquelas com que foi homologado. Claro e simples. Partindo desta evidência, parece que no caso Volkswagen se terá ido mais além. Terá havido alguma coisa mais grave, senão o poderoso presidente não se teria demitido. Coitado, vai para casa com uma reforma de 28 milhões de euros. Deve ter sido uma decisão muito difícil. Este escândalo não lhe veio nada a calhar. Por outro lado, é a EPA, Agência de Proteção Ambiental Americana, que está a apontar o dedo acusador. A América é o mundo dos grandes motores a gasolina. Os carros a gasóleo representam apenas 3% do total e são quase todos da Volkswagen. Os testes de certificação dos carros a gasóleo na América nem sequer existem. São iguais aos dos carros a gasolina. Por fim, sabemos que uma condução agressiva ou desportiva aumenta de forma grave a poluição produzida pelo motor. Os testes de certificação são eles próprios certificados e são esses que resultam nos consumos que nós nunca conseguimos alcançar no dia-a-dia. Neste caso, não conhecemos em que condições decorreram os testes que foram feitos pela Universidade da West Virginia. Ainda, esta universidade publicou os resultados no início de 2014. Estamos quase no fim de 2015. A ideia que dá é que ninguém tinha lido o relatório antes. Segundo Gonçalo Duarte, autor de um interessante artigo na página Absolute Motors, o Instituto Superior Técnico, que possui equipamento de teste idêntico, já ensaiou, em condições reais, 11 carros diferentes a gasóleo e o valor das emissões nocivas que obteve foi, em média, 4 vezes superior ao certificado. Enfim, reconhecimento de eletrónica ilegal pelo fabricante, falta de clareza pela entidade que procedeu ao teste, e para o consumidor sobram, como sempre, as consequências práticas e a descrença na honestidade da comunicação empresarial. E se o nosso carro pode estar a fazer coisas ilegais sem nós sabermos, também podíamos passar a outros assuntos. A câmara do nosso computador pode estar a filmar-nos e a ouvir-nos. A Google já admitiu que tecnicamente é possível. Um pirata informático pode aceder aos comandos de um avião comercial. Já aconteceu. Também já existem automóveis ligados à rede. E os fabricantes já tiveram provas de que é possível, remotamente, alguém desligar os travões de um carro ou acelerá-lo descontroladamente ou desligar as luzes. Bem, o melhor é voltarmos a pensar nas eleições de amanhã. Apesar de tudo, é menos angustiante. Pense bem. Bom fim de semana.